jovempan.com.br.
Carlos Aros, 9 horas 15 minutos. Ele achou que seria um final de semana tranquilo, sem notícias, né? Que depois de uma semana agitadíssima não teríamos nenhuma novidade. Mas não é bem isso, né? Que a gente tem acompanhado aí, né?
O final de semana começou agitadíssimo e as capas dos jornais das revistas, dos sites, estampam a movimentação do noticiário. Tem mais delação envolvendo a cúpula do governo, o professor Marco Antônio Vila. Bom dia.
Bom dia para vocês aí, Patrick, Aros. E como eu sempre digo aí, até brincando com vocês, é que o final do ano vai ser o mais agitado da história do Brasil republicano, né? Porque não vai parar, nós estamos ainda aguardando aí a apresentação, o conhecimento público de todos os políticos que foram delatados pelos 77 acionistas executivos da Odebrecht. Ou seja, vai ter véspera do Natal, entre Natal e Ano Novo, muita agitação, e o ano vai começar agitado. Aquela história que o ano político termina dia 15 de dezembro e só começa em março, após o Carnaval, pode tirar o cavalo da chuva. Vamos ter aí muita polêmica.
Agora, o professor Vila, são nomes importantes, né? Do governo Temer, pegando Padilha, parte do PMDB, tem aí a citação desse jantar que teria ocorrido lá no Palácio do Jaburu, enfim. Como é que o senhor vê esse momento? Pegando ontem, a gente também falou um pouquinho de alguns integrantes do PSDB. Não está sobrando ninguém, né, Vila? Como é que fica daqui para frente? E o que você acha que ocorre daqui a partir dessa... Claro, é uma delação ainda, né? Um vazamento, enfim. Isso precisa ser provado. Mas, de qualquer forma, mexe aí com um governo que já está um pouco fragilizado, né, professor?
Sim. Primeiro, esses vazamentos fragiliza muito o governo. Isso. Agora, temos de ter o conhecimento do conjunto das delações e, claro, se elas forem aceitas, pressupõe-se que elas tenham passado por um pente fino, né, com a devida comprovação das acusações feitas tal. Agora, se for, como se diz, de 130 políticos e atingindo grandes líderes políticos dos maiores partidos políticos, alguns na Prefeitura, Governo do Estado, Presidência da República, Congresso Nacional, aí a instabilidade política, que já é grande, vai aumentar ainda mais e com diretos reflexos na recuperação econômica, que no momento é muito, muito, muito tímida. E se a crise política se intensificar sem solução, a curto prazo eu não acho que é possível solução, mas a crise política a médio prazo, se não tiver solução, aí a possibilidade de um crescimento negativo o ano que vem é muito grande. Ou seja, aquela estimativa de 3 meses atrás e 1,5 positivo para 2017, pode ser que nós tenhamos em 2017 uma leve crescimento negativo de menos 0,5%, o que vai ser uma enorme tragédia para o país, para o governo, mas principalmente para o país.
O professor Vila, no jornal Estado de São Paulo, uma entrevista com o senador Renan Calheiros, imagino que o senhor tenha lido, ele faz algumas afirmações sobre essa tensão entre o Supremo e o Congresso, e mais do que isso, ele cita o ministro Marco Aurélio e afirma que ele vai acabar entrando na história pela porta dos fundos, com decisões, segundo ele, assodadas. Como é que o senhor vê esse posicionamento duro de Renan Calheiros, que no dia seguinte a sessão que o manteve na presidência do Senado, ainda foi bastante irônico com as decisões da Justiça?
Olha, é aquilo que eu digo todo santo dia. Se o país tivesse efetivamente instituições consolidadas, fosse, a grosso modo, que se fala popularmente de um país sério, o Renan Calheiros estaria muito tempo preso e com os bens confiscados, e preso em regime fechado, não é preso em prisão domiciliar, gozando do dinheiro que ele assaltou. Ele é assaltante, é criminoso. Ele, portanto, não tem qualquer autoridade de emitir qualquer juízo sobre ética, respeito à coisa pública, moralidade. Quer dizer, é uma piada, né? Agora, as acusações que ele faz ao ministro Marco Aurélio, por onde ele vai ficar registrado na história, eu acho que quem vai ficar na lata de lixo é justamente o Renan Calheiros. O ministro Marco Aurélio é muito polêmico. Algumas vezes eu concordei com as suas decisões, outras vezes eu discordei, mas em momento algum eu coloquei em dúvida a honorabilidade do ministro. Não é diferente do Renan. Não é aquele sujeito que você não compra um carro usado, né? Então, a questão do ministro Marco Aurélio e todos os episódios, que foi realmente uma das semanas mais tensas desse ano, o mais tenso da história, eu sinceramente, eu nunca vi um ano tão tenso na história do Brasil republicano como 2016, e eu acho muito positivo a tensão, porque é uma tensão que abre caminho para a superação e a construção de um Estado efetivamente democrático no Brasil. Nessa tensão toda que nós vivemos, tal, e nessa semana tensa, o Marco Aurélio desempenhou muito bem seus papéis. Quer dizer, olha a decisão do Supremo, vamos só relembrar brevemente aos nossos ouvintes. Imaginar se ele não tenha os requisitos necessários para o exercício da presidência do Senado e, por tabela, pela Constituição, presidente do Senado e presidente do Congresso, como é que ele tem os requisitos necessários para o exercício, não tem os requisitos necessários para o exercício da presidência da República? Em outras palavras, ele pode chefiar o Legislativo Federal, mas não o Executivo Federal, numa eventualidade de substituição do presidente, entenda-se. Isso é um esdrúxulo, isso não existe, né? Então, tem coisas, decisões absurdas. Então, foi feito um cambalacho jurídico e muito triste, e aí eu gostaria de registrar, porque eu respeito muito, acompanhei toda a sua carreira no Senado, especialmente nos tempos mais recentes, o ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte, que inaugurou a divergência naquela votação e foi muito e liderou o cambalacho, né? Porque a decisão, quando passou pelo carimbo do Celso de Mello, deu um ar de honorabilidade a algo absolutamente imoral.
Tá certo, professor Vila. Vai descansar esse final de semana aí, porque a próxima, enfim, promete, né? Acho que notícia não vai faltar, né, Vila?
Olha, não vai faltar, Patrick. Nós vamos ter... vai ser dia 31 de dezembro discutindo delação. Ao invés de o pessoal estar falando do Réveillon, Corrida de São Silvestre, etc. tal, e véspera de Natal, William, ao invés do Bom Velhinho, o Bom Velhinho vai chegar com um pacote escrito "A República vai ser finalmente proclamada". Você vai ver. Ele vai vir e vai fazer
A gente trouxe a reportagem ontem aqui, né, professor?
É o curso, tem curso para fazer. E você vê que eu não passei no curso, eu preciso de várias aulas. Mas
teria sido reprovado só pela risada.
Então, você vê que é difícil.
É. Professor, agora, rapidamente, o Santos fica com vice ou não?
Olha, eu saí aqui, o porteiro que é palmeirense, é duro ter porteiro palmeirense no prédio, você sabe que não é fácil. O porteiro palmeirense, todo dia...
Ele eu tá moro no bairro de palmeirense, então você imagina a minha situação, né?
Não é fácil, viu? Você podia entrar com algum processo na prefeitura, tal, alguma coisa, ou pedir desconto do IPTU. Morar no bairro de palmeirense não é fácil. Então, aí, ele falou, e aí, segundo ou terceiro? Eu falei, 3 milhões, porque afinal a premiação, a diferença entre o segundo do terceiro são 3 milhões, é muito dinheiro. Mas dificilmente o Flamengo vai tropeçar. E o Santos vai ganhar do América Mineiro, evidentemente, que é o mínimo que se espera. Vai ser o terceiro colocado. O que para o Santos, no geral, se olharmos o ano de 2016, foi bom. Ele ganhou o Campeonato Paulista, deveria ter planejado melhor a Copa do Brasil, acabou quase no final sendo desclassificado, e em alguns momentos foi muito bem no Campeonato Brasileiro e foi o terceiro colocado. Pelo que gastou até... Agora, você vê, tem um time na Zona Leste de São Paulo, que tem um estádio extremo. Zona Leste, que não ganhou nada, né? Não ganhou absolutamente nada. Não ganhou o Brasileiro, não ganhou nada. E o ano que vem também não disputa a Libertadores. Então, nesse sentido, nós estamos muito bem, viu?
Até porque o senhor acabou de dar o resultado. O Flamengo não perde, o Corinthians ganha e estaremos na Libertadores. Tá bom, professor Vila?
Valeu.
Um abraço.
Abraço pra vocês. Até mais.
9 horas 24 minutos. 9:24.